Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, amigos, muito bom dia. Olha, nós aqui de novo. Resumo das principais informações para você que sempre nos aguarda, sempre nos espera para fazermos juntos. E aí a gente quer a sua participação conosco para trazer as informações da sua cidade, da sua região e também aqui do seu bairro, onde você está, para que a gente possa interagir. Durante o Central Manhã dessa quarta-feira, com muita novidade. Daqui a pouquinho o Jalber Pereira entra, está se organizando aqui, vai estar conosco. Policial militar é preso suspeito de envolvimento em assassinato de casal no município de Passo do Lumiar. Nós vamos trazer as informações. Houve uma determinação na Secretaria de Segurança Pública para que resolvesse esse caso que ganhou grande repercussão. Um galpão de veículos de luxo é destruído durante incêndio provocado pela ex-companheira. Suspeita de envenenar ovo de Páscoa deve responder por 3 crimes. Nós vamos trazer também as informações a respeito do primeiro trecho da Avenida Metropolitana, que vai ser inaugurado hoje. A recusa de Pedro Lucas em assumir o Ministério das Comunicações ganhou grande repercussão. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceita a denúncia e torna réus o Núcleo 2 por tentativa de golpe. São 6 pessoas envolvidas nessa tentativa de golpe, nessa fase do julgamento. Esses e outros assuntos você vai conferir conosco a partir de agora, porque o Central Manhã dessa quarta-feira, 23 de abril de 2025, está lá.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o Central Manhã, vale a sua participação a partir de agora. Tem um telefone que fica aqui do nosso lado, você anota, você que está acompanhando aqui pela sua televisão, nas diversas regiões do Maranhão. Alô, Lago da Pedra, alô, Vitorino Freire, alô, Buriti Cupu, alô a todos vocês de Bom Jesus das Selvas, a todos de Colinas, Maranhão, a todos aí pelo nosso Maranhão afora. Obrigado, então, pelo carinho da sua audiência. 98 98187 9376 é o telefone para você que está na emissora de rádio e não está podendo ver o número 81879376, é o número que você pode participar diretamente aqui do nosso programa. E tem o chat também para quem acompanha pelo YouTube. No YouTube, você que está na rádio, mas quer acompanhar, faz como algumas pessoas: olha, eu começo a assistir na televisão, mas eu tenho que sair para o trabalho, eu quero continuar ouvindo o programa, acompanhando o programa, aí coloca no YouTube e automaticamente vai ouvindo. Você pode também ouvir na Rádio Central de Notícias Brasil. É só ir no nosso portal centraldenoticiasbrasil.com, aí tem um playzinho que fica lá no topo do portal, você aperta no play e também acompanha o Central Manhã. E para atualizar a gente sobre os últimos acontecimentos na área policial, é ele, o repórter Carlos Roger, que já está pronto. Bom dia, Carlos Roger.
Bom dia, Humberto Fernandes. Um ótimo dia a você, um excelente dia ao Jalber Pereira e a todos que estão ligados com o Central Manhã nesta quarta-feira de chuva. Você pode observar aqui, ó, de fundo, a gente mostra o céu em boa parte da Grande Ilha de São Luís. E assim está nos 4 municípios que compreendem a Grande Ilha: Raposa, Passo do Lumiar, São José de Ribamar e a capital maranhense, São Luís. Muita chuva.
Eu tô querendo saber, hein, Carlos Rocha? Eu tô querendo saber também se lá no Médio Sertão Maranhense, lá na nossa região, se tá chovendo. Alguém que estiver acompanhando aí na região do Médio Sertão Maranhense, favor informar pra gente se tá chovendo. Lá tava precisando de chuva, né? Para o milho, para o feijão, para o arroz, que ainda não foi, não está no ponto de colher, tá aguardando uma chuvinha dessa que durou quase a noite inteira aqui na região metropolitana de São Luís. Mas eu quero saber, falando de arroz, eu quero saber se aquele arroz que nós mostramos aqui, o povo da região lá de Barra do Corda, que estava, e o delegado chamou de bandido, se aquele arroz, se tem alguma parte dele que vai ser devolvido ou não, Carlos Roger?
Olha, o delegado falou, a gente exibiu ontem a fala do delegado chamando aquela população que levou o arroz daquele caminhão que tombou lá em Bacabal, na BR, de bandidos, de cidadãos que não são pertencentes a Bacabal, estava muito bravo o delegado.
Barra do Corda.
Parece que Barra do Corda, perdão. Parece que surtiu efeito, viu, Humberto Fernandes? Olha aí a carga de arroz sendo devolvida. A carga de arroz, olha aí, eles foram buscar na casa dos cidadãos, identificaram o pessoal pelo vídeo, tem homem carregando saca de arroz no ombro, Humberto, você tá vendo aí, ó.
No meu aqui.
Isso, isso que tem que ser feito, exatamente isso, fazer devolver, né? Aí fica feio, então pra próxima carga que tiver, não saque, procure socorrer, ser mais solidário com os nossos semelhantes, procure socorrer o cidadão que está lá, muitas vezes entre as ferragens, se contorcendo de dor, precisando de ajuda, né? E aí você aproveita para saquear, para levar a carga que ele estava transportando. Isso é feio, fica uma vergonha para todo mundo. E agora tem que devolver. É do jeito que o pessoal também está fazendo, com quem está andando pinchando as ruas. Às vezes a prefeitura, o governo do estado, faz uma obra bonita, belíssima, uma praça. Aí vem uns sem vergonha, uns pranada, e começa a pinchar, escrever lá uma doideira que ninguém sabe nem o que é, né, estragando a pintura. Aí o que deve fazer? Identificar agora, botar câmeras onde fizer as obras, aí vocês botam as câmeras, mas bota escondida, que é para esses marginais, né, serem flagrados. Faz a imagem dele, depois vai buscar ele na casa dele, bota para pintar de novo no meio do no pino do meio-dia, né? Meio-dia, e aí filma ele pintando o local onde ele estragou, né? Onde ele borrou, e manda aqui pro Central amanhã, que nós vamos mostrar para todo mundo que, em vez dele estar trabalhando, ele está estragando as pinturas das paredes dos outros.
E esse caso aí de Barra do Corda, do arroz recuperado pela Polícia Civil, a polícia não fez questão de esconder o rosto das pessoas que estão devolvendo aí, ó. Você vê aí, ó, o rosto do cidadão, o senhor, né? Já não é um jovem, não é um adolescente, não. A gente percebe aí que é um pai de família aí, que tá com várias sacas de arroz, esse motoqueiro aí, ó, colocando na garupa da moto. E a polícia mostrou o rosto mesmo.
Olha, ei, Carlos Roger, a gente está recebendo informação aqui de que algumas pessoas voltaram para devolver espontaneamente, sem a necessidade da polícia ir atrás, né? Algumas pessoas procuraram aí o delegado, procuraram a delegacia para devolver espontaneamente. Aí a gente tem também que registrar.
A maioria, inclusive esse motoqueiro aí, ó, esse motoqueiro ele levou por conta própria. Ele devolveu por conta própria. O delegado disse, quem não trouxer o arroz pra cá, seja cru ou seja cozido, eu vou buscar em casa. Então o pessoal aproveitou e adiantou aí o processo. Tem aquele programa Meu Celular de Volta? Pois tá aí, ó. A Polícia Civil de Barra do Corda lançou o Meu Arroz de Volta. Tá certo?
Isso, tá certo.
Olha, Humberto, prossiga. Agora nós vamos pra outro caso. Aquele duplo homicídio que agora se tornou triplo. Eu vou explicar por quê. Aquele casal que foi morto barbaramente em uma motocicleta ali na Ponte Verde, que liga ali a cidade, os municípios de Ribamar, São Luís e Passo do Lumiar, o casal de motoqueiros que foi atingido com vários tiros no último sábado de Aleluia. Foi na madrugada do sábado de Aleluia, a polícia começou as investigações, foi buscar as câmeras de vídeo monitoramento do local da festa onde esse casal estava quando foi visto vivo pela última vez e identificou que houve sim uma briga entre a vítima, o rapaz, e uma outra pessoa. Essa vítima, inclusive, atingiu com um capacete o rapaz lá nessa casa de festa. Essas imagens não foram liberadas, mas eu tive a oportunidade de ver já essas imagens, mas não tenho a permissão de rodar aqui no programa. Mas a gente atende aí o pedido da polícia. Mas o que acontece? Foi identificado o policial militar Robson Regis Ferreira Lopes. Ele está na Polícia Militar desde 2017. Ele faz parte da banda de música da Polícia Militar do Estado do Maranhão. E infelizmente ele foi apontado como principal suspeito, foi identificado, e a gente ouviu a Secretaria de Segurança Pública, a Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa, concedeu uma entrevista coletiva. O delegado George Marques falou primeiro aí sobre o caso.
Tanto é que nós representamos pela prisão temporária, o juiz decretou e agora a gente vai efetuar o cumprimento dessa prisão. Mas assim, a priori, a gente tem certeza que se trata de uma execução, obviamente, né? Tendo em vista que nada foi levado das vítimas, tendo em vista também que foi efetuado vários disparos, né? A gente ainda não tem certeza da quantidade de disparos, porque o exame cadavérico é que vai apontar, né? Mas há evidências no exame, no local do crime ainda, que foram feitos vários disparos. As vítimas apresentaram várias lesões, né? Então, tudo isso é um conjunto probatório que nos levou a entender, juntamente como o coronel vai explicar, teve um levantamento que foi feito pela equipe da Polícia Militar, que conseguiu também elementos probatórios suficientes para a gente representar.
Quem participou diretamente das investigações também, em parceria com a Polícia Civil, foi o Coronel Diógenes, da Polícia Militar do Estado do Maranhão.
Fomos até o bar, conversamos com o proprietário, ele conseguiu as imagens, foi daí que a gente começou a nossa investigação em cima disso. Diante das imagens a gente viu as pessoas envolvidas, a discussão em si, como o próprio delegado falou, nada demais até então. E segue uma sequência onde eles são seguidos no final, né? E já no local do evento, a nossa inteligência, juntamente com a equipe da Polícia Civil, nós colhemos algumas provas, algumas cápsulas, né? Nas imagens, a gente conseguiu identificar o policial militar, né? Fizemos toda a qualificação dele, e que ele também tinha uma arma da Polícia Militar, da corporação, com ele, né? No mesmo dia nós recolhemos essas armas, nós entregamos tanto a arma quanto as cápsulas para a Polícia Civil, e diante de tudo isso, né? A Polícia Civil, diante de todas essas evidências, optou para pedir a prisão temporária dele.
Tá aí, ó, Coronel Diógenes falando sobre a movimentação, a participação da PM nesse caso. E como o delegado disse, viu, Humberto, o delegado George Marques, é um motivo fútil, né? Uma discussão em uma festa levou a esse duplo homicídio, agora triplo. Agora eu vou falar porque é triplo. É porque foi constatado no Instituto Médico Legal que essa jovem assassinada, ela estaria grávida de 3 meses. Então, são 3 vítimas fatais neste trágico homicídio, desse bárbaro homicídio praticado lá na região de Passo do Lumiar, viu, Humberto? O crime repercutiu muito durante todo o feriado.
Carlos, bom dia. Bom dia para você. Impressionante. Bom dia.
Pois não, Jalber.
Bom dia para você, bom dia, que é o Humberto também, bom dia a todos que nos acompanham. E essa situação, ela levanta, viu, Humberto, ela reforça mais uma discussão. Imagina um policial militar que está lá, a gente acredita que receba todo o treinamento e ainda realiza situações como essa. Agora você já imaginou, se todo mundo estivesse armado, como muitas pessoas defendem, que o cidadão tem que andar armado, todo mundo tem que andar armado para poder se prevenir, você acha que muito mais atrocidades não aconteceria?
Exatamente. E o que lamenta aí, o que me chamou mais atenção, foi um policial.
Pois é.
Que deveria ter um preparo maior, se envolver numa questão por causa de uma briga de bar. né? Por causa de uma discussão numa briga de bar, o cidadão se transforma num assassino, que demonstra aí que a conduta dele não é das melhores. Não teve aí a racionalidade, né? De dizer ali, olha, houve uma pequena divergência, mas eu sou policial, então eu gostaria aqui de que cada um tomasse, procurasse aí voltar para sua casa, vamos evitar o problema, mas não, foi se envolver no crime. Mas aí eu acho que a corporação nesse momento lamenta o fato de ter pessoas como essa.
E um detalhe, Humberto, ele era um policial militar enquanto ele estava fazendo a proteção da sociedade. Quando comete um ato como esse, é um bandido.
Isso, é um criminoso.
É um criminoso, precisa ser expulso da polícia, porque você já imaginou se um cidadão como esse continuar na corporação. O que mal ele não pode trazer para a sociedade? Então, reforça mais uma vez essa discussão e aquela situação. Será que o policial tem que continuar armado, mesmo não estando em serviço ou não? Então, a sua opinião é muito importante aqui no Central. Amanhã você pode interagir com a gente através do nosso chat. Agora, por falar em arma...
Essa arma, viu, Jalba? Essa arma, rapidamente...
Todo mundo, não é isso, Casoli?
Rapidamente, para concluir aqui a informação, Jalba e Humberto Fernandes, essa arma que foi apreendida pela polícia, que estava de posse do policial militar... Do Robson Regis, ela é de uso da polícia militar. Ele teria usado a mesma arma que ele... A arma que ele utilizou no crime seria da corporação. Mas essa perícia, esse exame balístico ainda está sendo feito. Uma outra pessoa está sendo procurada, é o George Washington. Ele teria participado diretamente desse caso, já que existe uma informação. Essa aí eu vou trazer em primeira mão. Eles utilizaram uma motocicleta XRE Honda e um enquanto pilotava, o outro deflagrava os disparos. Então a polícia está atrás do segundo suspeito, é o George Washington. Esse caso aí que você falou, agora, ó, só para concluir, esse caso, é bom lembrar que a gente não pode generalizar. É uma minoria da polícia militar que se envolve em situações como essa. Felizmente, a grande maioria da corporação, da Polícia Militar do Estado do Maranhão, continua fazendo um grande trabalho pela segurança da população maranhense. Eu não podia deixar de encerrar esse assunto falando sobre isso. Não dá para generalizar. Felizmente, são a minoria aqueles que praticam casos dessa natureza. Esse caso do Vinhais é um cidadão aí que há muitos dias eu tenho recebido aqui a informação de que um homem estaria no bairro do Vinhais e por qualquer motivo, ele puxa uma arma e ameaça todo mundo. Então tá aí, ó, é o Renato Xavier. Olha só o Renato Xavier em uma discussão aí, ó.
Ei, Lore!
Perigo, né? Que perigo, né, Humberto?
Pois é. E o cidadão também, faltou ali um pouquinho de... não é a hora de demonstrar coragem.
Não.
Não, poderia, não é hora de demonstração de coragem. Ceifada.
Faltou um bom senso, né?
O cidadão tá armado, nervoso. Aí você ainda vai para cima dele.
Faltou aí um pouco de bom senso, né, Humberto? O bom senso não faz mal para ninguém.
Pois é.
Olha, nesse caso aí, a polícia já está atrás desse rapaz. O nome que chegou até a gente aqui é Renato Xavier. Essas imagens são exclusivas. O Central Manhã é o primeiro programa de televisão, de internet, que está exibindo essas imagens aí. Há muitos dias eu estou na procura desse rapaz aí, porque parece que ele já puxou essa arma aí para várias pessoas. Pelo que eu vi aí, é uma APT-380, calibre 9mm. Uma pistola com alto poder letal. Ela é capaz de suportar no pente aí 14 tiros e mais um na agulha, são 15 balas, viu? Felizmente ele não tirou a vida desse rapaz aí. A polícia está por lá, pelo Vinhais, nesse exato momento. Cuidado, Renato, que eu acho que você vai perder essa pistola. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger. O resumo das principais informações da área policial. Vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo vamos falar de Avenida Metropolitana. Primeiro trecho inaugurado hoje.
Estamos apresentando Central Manhã.